Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Você pode se assentar por um instante. Eu poderia passar a manhã inteira assim, eu não sei você. Muito bom dia. Que alegria poder receber você aqui nessa manhã. Essa é uma manhã muito especial para nós. Nós teremos batismo nessa manhã. Ao término da nossa celebração, nós teremos batismo. Então, não vá embora correndo, não. Quando terminar, já fica aqui com a gente para nós celebrarmos juntos os dois batismos que vão acontecer. Eu quero aproveitar esse momento que nós tivemos aqui juntos, adorando a Jesus em comunidade. Na próxima sexta-feira, dia 26, nós vamos passar aqui 12 horas adorando juntos. 12 horas de adoração, vai começar às 20 horas e nós vamos juntos até às 8 da manhã. Então coloca aí na sua agenda, faz uma reserva de sono aí na quinta, dorme bem, para você chegar aqui inteiro na sexta-feira às 20 horas. Os três campos, nós vamos nos reunir todos aqui e nós vamos passar a madrugada inteira orando e adorando até às 8 da manhã. Quantos vêm? Fala, eu virei no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vocês viram que a obra está avançando? Glória a Deus. Para a gente que passa a semana aqui na igreja, a semana inteira ouvindo as máquinas trabalhando assim, as estacas estão sendo fincadas, e eu queria que nós orássemos agradecendo a Deus por tudo que Ele já tem feito, pelo Senhor ter movido o seu coração para fazer parte disso, que o Senhor continue nos abençoando, trazendo os recursos, e que a gente possa ver a obra caminhando e em breve a gente possa já estar no novo auditório. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pelos feitos dele em relação à obra e à campanha Eu Amo a Nossa Casa. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido fiel, tem sido cuidadoso. O Senhor tem nos permitido fazer parte dessa obra, dessa campanha. E nós queremos expressar ao Senhor a nossa gratidão. Nós sabemos que isso não é fruto da nossa misericórdia, da nossa bondade. Isso é fruto da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua provisão nas nossas vidas, nas nossas famílias. Então nós queremos Te engrandecer por podermos olhar para esse canteiro de obras e ver a obra acontecendo, e ver as máquinas trabalhando e pela fé já poder contemplar quando muito em breve nós estaremos ali celebrando ao Senhor no novo auditório. E então nós queremos te agradecer e engrandecer o seu nome pela tua provisão e por tudo que o teu Espírito Santo tem feito no nosso meio, gerando em nós a generosidade necessária, a unidade necessária para que a obra avance e para que a campanha Eu Amo a Nossa Casa seja um sucesso. Então nós queremos te engrandecer no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos numa série chamada Liberdade, como encontrar satisfação na vida. Pastor Gilberto está de férias. Ele é a Tuca, então quando você estiver nos seus momentos de devocional, apresente a vida deles, ore por eles, para que eles descansem muito assim, que eles voltem renovados e pilhados com a visão alargada assim, para nos direcionar como igreja aí nos nossos próximos passos. E a gente está nessa série chamada Liberdade, e o tema de hoje é como enfrentar e vencer as crises. Eu estava pensando, né, sobre o tema liberdade e esse tema da mensagem de hoje, sobre como enfrentar e vencer as crises. Porque existem crises, situações, lutas que nos aprisionam de uma forma tão severa que a gente, mesmo estando em Jesus, conhecendo a Jesus, às vezes a gente se vê preso a uma situação. A gente vê os nossos pensamentos tentando ir para outros lugares, mas a gente sempre se volta para o problema, para a crise. A gente tenta dormir e não consegue. Quando o apóstolo Paulo estava cumprindo o chamado dele, ele realizou viagens missionárias. E num dos momentos em que ele estava ali planejando as próximas viagens que ele faria para pregar o evangelho, para expandir a cultura do reino de Deus, anunciar as boas novas, teve um momento em que ele planejou uma viagem para um lugar e as portas se fecharam. E aí ele planeja outro lugar e as portas também se fecham. E de repente ele estava orando e o Espírito Santo falou com ele, Paulo, passe à Macedônia. E ele vai àquele lugar direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele chega à Macedônia, ele chega numa cidade chamada Filipo. E ele encontra uma mulher chamada Lídia, que morava ali naquela região, e ela tem um encontro com Jesus, e o Evangelho começa a se expandir para a Europa. A Macedônia e a cidade de Filipe ficava entre a Ásia e a Europa. Era um caminho comercial entre essas duas regiões. E a realidade é que ele vai para aquele lugar direcionado pelo Senhor, o Evangelho alcança o coração de uma mulher, a igreja começa a se estabelecer, crescer e se forma a igreja, que fica conhecido como os filipenses. Mas à medida em que Paulo vai seguindo o chamado de Deus e o propósito de Deus para a expansão do reino, existe um contexto de perseguição, existe um contexto de religiosidade que milita contra a expansão e o crescimento do reino de forma saudável, de forma madura, de forma que o evangelho da graça, e que a Bíblia cita como se fosse a loucura da cruz, porque não fazia sentido nenhum a cruz, olhando pela perspectiva da lei, dos costumes, como que o rei morreria de uma forma humilhante e essa morte me traria vida. À medida em que a igreja vai crescendo, existem muitas coisas que tentam frustrar aquilo que Deus havia colocado no coração de Paulo que ele faria. Tanto no contexto da perseguição, quanto no contexto de religiosos, que se levantam para fazer com que a igreja se desvirtuasse em relação ao contexto da graça. Eu estava pensando sobre isso, e muitas vezes a gente investe em algo, investe em projetos, em situações completamente direcionados por Deus. Paulo foi àquele lugar completamente direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo se revela a ele e diz, Paulo, vá àquele lugar, eu tenho um propósito para você naquele lugar. Ele chega naquele lugar e vê o Espírito Santo agindo em concordância com aquilo que ele mesmo havia colocado no coração de Paulo. Uma pessoa se converte, uma igreja se forma, o evangelho começa a crescer, mas de repente existem crises que se levantam contra o propósito que o próprio Deus havia colocado no coração de Paulo. E ele olha para a igreja de Filipenses e fala, eu preciso escrever para eles. Eu preciso mostrar para eles que essa crise que está afetando eles não os define. O que eu estou querendo dizer para você? Talvez você tenha vivido dias em que você investiu em algo arduamente, completamente direcionado por Deus. Você tem gastado tempo, estudo, recurso, emoções, e de repente coisas se levantam contra o projeto que Deus colocou no seu coração, e você acha que isso é o fim? Que isso é a palavra final em relação a tudo que Deus já colocou no seu coração? Mas o que o Senhor quer falar com a gente nessa manhã, eu acredito que Ele quer nos mostrar que a crise não nos define. Os levantes de Satanás ou de pessoas mal intencionadas não definem o projeto e o propósito que Ele mesmo colocou no seu coração. As circunstâncias contrárias não definem o sucesso daquilo que o próprio Deus declarou sobre a sua vida. E quando nós conseguimos olhar a crise sob a perspectiva de que ela não nos define, nós conseguimos ser livres. Nós conseguimos viver sem o pensamento da crise habitando na nossa mente. Nós conseguimos dormir sem o pensamento das circunstâncias adversas ocupando a nossa mente. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco nessa manhã. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Você pode colocar a mão sobre o seu coração e pedir que Jesus fale com você. Volte as suas expectativas para o Senhor. Coloque a sua situação diante dEle. Fala: Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe o que eu preciso nessa manhã. Fala comigo, Deus. Ô Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que é ser igreja livre. Obrigado pelo privilégio que é poder nós estarmos aqui juntos nessa manhã, Te adorando. E nessa hora nós queremos nos submeter ao Teu Espírito Santo, nos submeter à Tua palavra, que é viva, que é eficaz. E o Senhor Espírito Santo, que escreveu essa palavra, que usou homens, que inspirou homens, fala com a gente, nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Ministra o nosso coração, nós somos muitos aqui, mas eu sei que o Senhor tem a capacidade de falar com a gente de forma íntima e pessoal. Existem pessoas aqui, existem pessoas em casa nos acompanhando pela internet, que nenhum de nós, Deus, saia daqui com a sensação de que não Te ouvimos, mas que nós possamos sair daqui convictos de que fomos encontrados, alimentados pelo Senhor e pela Tua palavra. Então nós Te entregamos o governo de todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. E aí Paulo decide escrever uma carta pastoral à igreja de Filipe, aos filipenses. E o texto que a gente vai ler hoje está em Filipenses no capítulo 3, do verso 1 ao verso 16. Vamos lendo por partes, que aí a gente vai caminhando. Olha só o que diz a partir do verso 1. Quanto aos mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. O ponto 1 da nossa conversa é: busque sabedoria divina para reconhecer-se a si mesmo e a aqueles que o cercam. Primeira coisa que me chama a atenção é que ele começa esse capítulo escrevendo a respeito de um alerta que ele queria dar aos filipenses em relação a esse levante legalista, a esses obreiros que estavam tentando deturpar aquilo que ele havia ensinado à igreja. Então ele vai falar de um problema, mas ele começa dizendo assim: olha, vem problema por aí, mas eu tenho uma mensagem para você, alegre-se. Você pode se alegrar. Existe uma palavra de Deus direcionada a mim e para você, que nós podemos nos alegrar, ainda que estejamos inseridos em um contexto de problemas, de crises, de ataques. Nós temos no Senhor uma fonte de alegria e satisfação. E essa fonte não está ligada e atrelada a dias bons ou a dias maus, ela é uma fonte constante. Então a primeira coisa que o Senhor chama a minha atenção nessa manhã é que Ele tem uma palavra de ânimo para mim e para você: alegre-se. Alegre-se no Senhor, alegre-se na esperança que nós temos nele. E aí ele continua dizendo assim: alegre-se, eu vou escrever as mesmas coisas, isso para mim não é um problema, eu estou escrevendo de novo para que vocês estejam seguros. E aí ele começa a insultar os inimigos, ele fala: ó, esses cães, era uma forma de dizer, essa raça de víboras, esses obreiros mal intencionados, eu sei que eles estão aí no meio de vocês. Eu sei que existem pessoas militando contra a pureza daquilo que eu ensinei para vocês. E trazendo para o nosso contexto, muitas vezes nós nos sentimos traídos por pessoas, por situações. Mas ele escreve dizendo assim: eu sei que existem essas pessoas, mas existe uma convicção. Eles estão ensinando vocês que todos os costumes que outrora faziam parte da nossa história como povo de Deus, eles ainda precisam ser seguidos para que vocês sejam alcançados pelo Senhor. Mas existe um novo tempo. Eu conheço o novo ensino. Eu sei do que Jesus fez e do que Ele proporcionou para nós. Então, o primeiro ponto é: nós precisamos conhecer quem somos em Jesus, conhecer o que Ele gerou em nós, e isso vai fazer com que a gente tenha o discernimento de que as palavras contrárias, as situações contrárias, não definirão quem nós somos. Ele fala: olha, existe falam de uma falsa circuncisão, mas nós sabemos quem somos. Nós somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo, em vez de confiarmos na carne. Nós podemos saber que pessoas nos desapontam, que situações nos desapontam, mas quando nós sabemos quem somos em Cristo e sabemos quem Ele é, nós temos uma fonte de satisfação segura. E quando nós estamos ancorados nessa fonte de satisfação, os desapontamentos, eles se tornam leves e momentâneos, porque a leve e momentânea tribulação não se compara à glória revelada a nós em Cristo Jesus. Então, ele faz essa introdução para nos lembrar que saber quem nós somos em Cristo nos liberta da pressão, das situações, das circunstâncias, das opiniões das pessoas a nosso respeito, dos dias maus ou dos dias bons. Saber quem nós somos em Jesus nos dá a segurança de que nele nós temos a oportunidade de nos alegrar, ainda que os dias sejam difíceis. Jeremias 17, verso 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, quem se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma. habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de águas. Não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca, e nunca deixa de produzir frutos. Olha só o que o Senhor está falando com a gente. Ele está dizendo que se nós depositarmos a nossa confiança completamente nele, se nós nos ancorarmos nele, ainda que venham dias de seca, ainda que venham dias de aparente abandono da parte dele, nós saberemos que não estamos abandonados. Nós não nos incomodaremos com o calor, com as folhas secas. Não temeremos os longos meses de seca, porque sabemos em quem cremos. Como a própria palavra diz, mas eu sei em quem eu tenho crido, e ele tem o poder para guardar o meu tesouro até o dia da sua vinda. Ancorarmos a nossa confiança no Senhor é termos a convicção de que nele nós temos tudo o que precisamos. Salmos 37:7 diz: descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Quando a gente continua lendo, a partir do verso 4, diz assim: é verdade também que eu poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O ponto 2 da nossa conversa é: estabeleça sua confiança em Jesus, e não em seus recursos e habilidades. Estabeleça sua confiança em Jesus, e não em seus recursos e habilidades. Olha só, ele diz assim: olha, se alguém pode dizer que é autossuficiente, se alguém poderia dizer que é autossuficiente, que não precisa de mais nada, esse alguém sou eu. Olha para a minha história, ele diz. Eu fui circuncidado no 8º dia, ou seja, eu cumpri a lei quando eu ainda era uma criança. Eu sou da linhagem de Israel, ou seja, eu faço parte da promessa dada por Deus desde Abraão. Eu sou da tribo de Benjamim, uma das tribos mais tradicionais de Israel, uma das tribos mais fiéis. Quando houve a divisão do Estado de Israel, a tribo de Benjamim foi a única que permaneceu com Judá. Eu sou hebreu de hebreus, era uma expressão usada para dizer que ele era descendente de Abraão. Eu faço parte da promessa que Deus trouxe. Quanto à lei, eu era fariseu, ou seja, religioso, conhecedor da palavra e respeitado por isso. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, porque existia o entendimento de que perseguir a igreja naquele momento era cumprir o propósito e a vontade de Deus para fazer calar aqueles, os insanos que seguiam a Jesus, que seguiam aquele que na verdade, estava contrário à lei. Quanto à justiça que não há, lei, que há na lei, irrepreensível. Então ele se cita dizendo assim: olha, eu sou o cara. Se eu pudesse me vangloriar de mim mesmo, eu tenho todos os requisitos para isso. Mas aí ele olha para todo esse histórico, ele fala assim: mas quando eu olho para Jesus, eu percebo que isso não é nada. Talvez você olhe para você, olhe para os seus recursos, olhe para os seus talentos, olhe para as suas habilidades e pense assim: olha só como eu sou bom, olha quantas pessoas me seguem, olha quantas pessoas eu influencio, olha quantos funcionários eu tenho, você sabe quantas famílias eu alimento? Você sabe o valor do dízimo que eu trago aqui? Você sabe quanto que eu estou contribuindo nessa obra? Você sabe o tamanho da minha influência? Você sabe quantos diplomas eu tenho? Quantas graduações eu fiz? Você sabe o cargo que eu ocupo na empresa que eu trabalho? Mas quando nós olhamos para todas essas coisas terrenas e voltamos os nossos olhos para Jesus, a gente para e fala assim: eu não tenho nada, eu não sou absolutamente nada. E o apóstolo Paulo vira e fala assim: mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e considero lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não existe nada melhor, mais valioso, mais precioso, mais grandioso do que estarmos em Jesus, escondidos nele, refugiados nele, salvos por ele, porque todas essas coisas, elas são passageiras, elas são transitórias. Eu sempre falo a respeito disso, porque o Salmo 90 não é maravilhoso. Todas as vezes que eu começo a achar que eu sou bom em alguma coisa, que eu tenho um futuro para alguma coisa, eu me volto para o Salmo 90, porque ele fala assim: antes que os montes nascessem ou que a terra fosse formada, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Nós somos como uma nuvem, como uma relva que passa e logo desaparece. Nós não somos absolutamente nada. Mas aquele que é tudo, decidiu encontrar o nada e nos permitir habitar nele. Então, nessa manhã, o Senhor quer nos lembrar de estabelecer a nossa confiança nele, e olhar para os nossos recursos, para as nossas habilidades, como algo extremamente sem valor diante da grandeza de quem Jesus é. Olhar para a nossa força e dizer: essa força aqui vai acabar. Eu preciso de uma força que não acaba. Eu preciso de uma força que não é finita. Olhar para as nossas influências e dizer: eu não tenho influência. Existe alguém influente. Olhar para a nossa organização, que a gente às vezes tanto se orgulha, e falar assim: eu acredito que um dos ensinamentos que Deus quis trazer para nós em relação à pandemia foi isso. Ele nos tirou todas as nossas muletas, tudo que a gente achava que era importante, falou: oh, isso aí não é nada importante. Se eu quiser parar o mundo, eu paro o mundo. Olhando assim, se eu olhar imagens da Times Square, sem ninguém na rua, olhar imagens dos aeroportos mais movimentados do mundo e os aviões todos parados, nós temos a oportunidade de colocar toda a nossa confiança em alguém que tem o governo de todas as coisas, que se assenta num alto e sublime trono, num trono eterno e inabalável. Não foi isso que Isaías disse a respeito dele? Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E nessa manhã o Senhor nos chama, o Espírito Santo nos chama, dizendo: ei filhos, volte a sua confiança para aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós podemos colocar toda a nossa confiança nele. Nossas crises mais profundas podem ser minimizadas e até mesmo evitadas se reconhecemos nossas limitações e confiamos somente em Jesus. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e se afaste do mal. Continuando o texto, no verso 10, diz assim: o que quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O ponto 3 da nossa conversa é: prossiga determinadamente em direção às promessas divinas para a sua vida. O que o Senhor quer dizer nessa hora para nós é: ei, tire os olhos dessa situação, olhe para o futuro, eu tenho uma eternidade com você. Tire os seus olhos desse lugar que está te limitando, que está te angustiando, que está te fazendo acreditar que Deus não está com você. Tire os olhos desse lugar que te faz pensar que o Senhor te abandonou, que Ele cuida dos outros, mas não cuida de você, que Ele zela dos outros, mas não zela de você, que Ele se preocupa com os outros, mas não se preocupa com você. Quando nós olhamos, tiramos os nossos olhos dos problemas do hoje, voltamos os nossos olhos para a eternidade que passaremos com Ele, nós temos a oportunidade de vivermos livres de situações que nos aprisionam, porque esse não é o fim. E aí, o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração dizendo assim: porque o que é importante para mim é saber que a morte não é o fim para mim, saber que eu tenho uma ressurreição reservada para mim em Cristo Jesus. Nossas crises frequentemente se aprofundam quando nos prendemos às frustrações do passado ou do presente e não conseguimos ter esperança no futuro. Lembrar das promessas divinas e prosseguir na direção delas quebra a paralisia e estimula a minha fé. Volte os teus olhos para as promessas de Deus. Volte os teus olhos para a eternidade. Volte os teus olhos para a convicção de que, ainda que você morra amanhã, não será o fim, você estará com Jesus. Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Mateus 28:18 diz: Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim. E olhar determinadamente para as promessas é olhar para o propósito de Deus estabelecido na sua vida. Eu acho maravilhoso ler as cartas de Paulo e perceber que essas cartas foram escritas num contexto de prisão, de perseguição, de dias extremamente difíceis. Isso humaniza a nossa vida cotidiana, sabe? Porque muitas vezes a gente olha para a palavra de Deus e lê palavras: alegrem-se no Senhor, perseverem na esperança. Porque podemos ser lançados como ovelhas ao matadouro, mas sobre todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós olhamos para essas palavras e nós corremos o risco de nos enganar, de que essas palavras foram declaradas em dias extremamente fáceis, dias de céu de brigadeiro. Mas elas foram escritas num contexto em que a esperança era só uma questão de fé, não era uma realidade. Um contexto em que, se ele olhasse à sua volta, ele escreveria assim: olha, não cai nessa cilada. Não cai nessa, foge, porque os dias são maus, a perseguição é grande, e no final você ainda vai morrer de forma cruel. Você vai ser um mártir. Se fosse a gente escrevendo, era isso que a gente diria. Porque sabe como que a gente reage? A gente reage dizendo assim: quer saber? Eu não quero saber de Deus, não. Estou orando há anos por ele, ele não me responde. Quer saber? Eu não quero saber dessa igreja, não. Tem um monte de gente errada nessa igreja. Quer saber? Eu vou me afastar, eu vou viver minha vida, eu vou cuidar das minhas coisas. Porque é assim que nós temos reagido como humanidade. Mas o Senhor, ele nos chama para, nos dias difíceis, nos dias de frustração, nos dias de dor, nos dias em que as pessoas se levantam contra nós, no dia em que as coisas não dão certo como nós planejamos, voltar os nossos olhos para ele e saber: eu sei quem eu creio, eu sei o que ele me prometeu e eu sei o que ele me delegou para fazer. Então, caminhar na direção das promessas de Deus para nós e na execução dos propósitos e projetos de Deus para nós, nos torna livres para continuar caminhando e crendo de que em breve nós passaremos a eternidade com Ele. O verso 15 diz: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, isso também Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que alcançamos. O ponto 4 é: oriente-se com base em suas convicções e não pelas sensações transitórias. Oriente-se com base em suas convicções e não pelas sensações transitórias. Quando nós nos reunimos aqui como igreja, como corpo de Cristo, nós temos pessoas em momentos diferentes da fé, experiências diferentes. Tem pessoas que tiveram um encontro com Jesus e uma transformação pontual, incrível. A pessoa já saiu daqui da igreja e leu a Bíblia em 15 dias. E já chegou em casa e converteu a casa inteira. E chegou no trabalho e já fez um culto lá. Tem pessoas que o Espírito Santo tem trabalhado a cada dia uma nova coisa, uma nova... Olha, vamos tirar isso aqui agora, vamos tirar isso aqui agora. O Espírito Santo, ele se revela a nós em tempos e formas diferentes. Mas ele se revela. E uma coisa que é importante que a gente faça é que nós olhemos para aquilo que já foi revelado a nós e ensinado a nós. E mediante essa revelação e esse ensino, a gente coloca em prática. O apóstolo Paulo está dizendo assim: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que você já alcançou em Jesus? O que o Senhor já tem revelado a você? Que nível de maturidade você já tem alcançado em relação à intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo e com o conhecimento da palavra que Ele tem? Talvez você chegue aqui e olhe assim e fale assim: eu não sei nada de Bíblia. Eu ouço essas histórias e ainda não consigo entender nada, mas o que você já entende? Coloque em prática aquilo que você já entende. Ou talvez você chegue aqui e fale assim: eu já sei absolutamente tudo o que esse menino está dizendo, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Mas o que você tem colocado em prática de tudo o que você já sabe? O apóstolo Paulo está orientando a dizer assim: olha, ainda que vocês tenham alguma divergência, existe algo que foi revelado a vocês pelo próprio Espírito Santo de Deus. Ande segundo essa revelação. Coloque isso em prática. Não olhe para suas emoções, não olhe para a situação em que você está inserido, não olhe para os dias maus, não olhe para suas fragilidades, não olhe para a fragilidade do outro, olhe para aquilo que o Senhor já revelou a você. Pratique aquilo que o Senhor já revelou a você. E essa prática nos torna livres. Então, o Senhor está nos chamando para não mais agir com base nas crises, mas agir com base nas nossas convicções. É aquilo que cremos e não aquilo que vemos que determina aquilo que alcançaremos. Salmos 37, verso 3 diz: confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho, Senhor, confie nele, o mais Ele fará. Hebreus 10, 35 diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá, e não demorará. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Talvez você tenha vivido dias em que o retrocesso e a desistência têm batido a sua porta. Desistir da vida, desistir do seu chamado, do seu ministério, da sua família, desistir dos seus filhos, desistir da sua igreja, desistir do seu pastor, desistir da sua profissão, desistir do propósito que Deus colocou no seu coração. E esse sentimento de desistência tem te tornado preso, cativo, tem ocupado a sua mente, os seus dias. Nessa manhã o Senhor trouxe você aqui para dizer que Ele tem uma promessa de eternidade para você. Que Ele tem uma vida para você. Te lembrar que por causa dessa vida, você pode se alegrar. E te lembrar que a alegria dEle, que é a sua força, faz com que você seja daqueles que não retrocedem, que não desistem, mas que avançam e creem nas promessas de Deus para a sua vida, promessas de salvação. Então quero te convidar a fechar os seus olhos, se apresentar diante do Senhor. E eu quero te convidar a colocar diante do Senhor o que Ele falou com você nessa manhã. Presente diante dEle, fala: Jesus, eu entendi isso aqui. É isso mesmo? Eu entendi isso aqui. É isso que o Senhor quer falar comigo? Se é isso que o Senhor quer falar comigo, me ajuda a praticar isso, Jesus. Me ajuda a viver isso. Se é isso que o Senhor tem para falar comigo nessa manhã, Jesus, enche meu coração de alegria. Eu perdi a alegria. O Senhor disse que é para eu me alegrar, mas eu não sei como me alegrar. Me ajuda, me alegra. Olha aqui o meu coração desesperado. Olha aqui o meu coração sedento por ser livre. Mas ele está tomado de tristeza, de medo, de insegurança, de dor, de insatisfação. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por pessoas que chegaram aqui nessa manhã desesperadas, cansadas, tristes. Espírito Santo, vai ao encontro de cada coração cansado nessa manhã. Cada coração que está tomado de tristeza, de dor, de insatisfação. Que cada uma dessas pessoas sejam abraçadas pelo Senhor. E o Senhor ministre sobre elas uma porção sobrenatural de alegria, de ânimo. Visita as pessoas que nos acompanham de casa, Jesus. Pessoas que têm tentado desistir da vida. O Espírito Santo traz a revelação a elas do quanto elas são amadas e importantes, do quanto o Senhor as tem cuidado. Pessoas que têm pensado em desistir de propósitos e projetos que o Senhor mesmo colocou. De pessoas que ouviram do Senhor, do Teu Espírito Santo, dizendo: filho, passe a Macedônia, eu vou usar você nesse lugar. E ele passou a Macedônia, e ele viu o Senhor agindo e fazendo, mas agora, levantes têm se levantado. Traz à memória, Jesus, de cada pessoa que se sente assim, os frutos dos teus feitos através dos projetos e propósitos que o Senhor já colocou no coração. Traz a revelação, Deus, da forma com que o Senhor usa essa pessoa e mostre para ela que desistir não é uma opção, porque aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Pai, no nome de Jesus, pessoas que não conseguem olhar à sua volta com a perspectiva da esperança do amanhã, porque estão inseridos em muitos problemas, muitas coisas difíceis acontecendo, muitas situações adversas e contrárias. Mostre para essas pessoas, Jesus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Traz a revelação e o entendimento, Senhor, de que o Senhor usa o dia mau para promover o teu nome, para glorificar o teu nome, para gerar crescimento, entendimento, maturidade, graça. Mostra para cada uma dessas pessoas de que o Senhor não desperdiça absolutamente nada e de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E se alguém chegou aqui nessa manhã pensando em desistir, que pelo Teu Espírito Santo eles sejam levados a desistir de desistir. E que o Senhor haja mediante a realidade e a necessidade de cada um. Nós cremos nisso porque cremos no Cristo, o Filho do Deus vivo, o Verbo que se fez carne, morreu na cruz no nosso lugar, e que a morte na cruz trouxe vida, redenção, remissão. Por isso cremos. Por isso oramos, na esperança de que temos no Senhor a vida eterna.